Alô?
Fala, Pedro. Viu, a dona Cláudia do 201 tá reclamando de barulho de água pingando tem um tempão.
Pois é, seu Zé, era pia, mas eu mesmo já arrumei aqui. Tá tudo sob controle?
Ô, menino, deixa de graça. Chama a Porto Seguro que eles arrumam pra você.
A Porto Seguro tá pronta pra te ajudar. É só chamar a gente no app, site ou WhatsApp. 11 3003 9303. Porto Seguro Alto. Consulte seu corretor.
Davi Alcolumbre é do DEM. E fechamos por aqui mais esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia e tenha uma ótima tarde.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Ainda bem que tem. Ainda bem que tem. Ainda bem que tem um jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem Loja 100.
Preço baixo pra levar.
Crediário, promoção.
Tudo que a gente sonhar.
É menor a prestação.
Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem.
Ainda bem que tem Loja 100.
É sempre tem amor também.
Ainda bem que tem Loja 100.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu concordo com a maioria dos brasileiros. Eu acho que não dá para dizer...
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na casa.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet.
Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas e cinco minutos. Excelente tarde para você que acompanha o Jovem Pan agora. É sempre um prazer ter a sua companhia. E hoje é terça-feira, 12 de janeiro de 2021. Lembrando que você pode acompanhar o nosso jornal pelo aplicativo Panflix, pelo Twitter, Facebook, no site jp.com.br e na rádio, no AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques de hoje. Vem comigo!
Jovem Pan, agora!
Governo de São Paulo anuncia que vacina Coronavac tem eficácia global de 50,38%. O imunizante foi testado em profissionais da saúde e evitou casos graves, internações e mortes por Covid-19. Presidente Jair Bolsonaro afirma que Ford queria subsídios do governo para continuar no Brasil. A empresa anunciou nesta quinta-feira o encerramento da produção de veículos no país. Justiça nega pedido para adiar Enem 2020 e diz que cada cidade deve decidir se há condições para se realizar a prova. O entendimento é que cabe às autoridades sanitárias locais impedirem a realização do exame. Organização Mundial da Saúde descarta imunidade coletiva para Covid-19 ainda em 2021. A entidade afirma que a distribuição da vacina leva tempo e que o uso de máscaras e o distanciamento continuarão fazendo parte do dia a dia até o fim do ano. Autoridades dos Estados Unidos se preparam para novas marchas de apoiadores de Donald Trump. Pelo menos 15 mil soldados da Força Nacional serão acionados para a posse de Joe Biden no dia 20 de janeiro. E olha só, são 4 horas e 7 minutos e a cidade de São Paulo teve uma chuva muito forte na tarde desta terça-feira. De acordo com a CGE, todas as regiões da capital permanecem em estado de atenção para alagamentos. Foi registrada a iminência de transbordamento de córrego na subprefeitura de Perus e transbordamento na subprefeitura do Jaçanã e Casa Verde, na Zona Norte. O CGE também registrou transbordamento na subprefeitura da Casa Verde, no córrego Mandaqui, na Rua Zilda. Chuvas vindas do interior começaram a atuar na capital paulista como moderada e forte intensidade, porém de forma lenta e isolada. Nas próximas horas, o tempo segue instável, com chuvas isoladas de até forte intensidade, com potencial para rajadas e alagamentos. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas pede que as pessoas evitem transitar em ruas alagadas. Também é recomendado manter-se longe da rede elétrica e de árvores. A gente continua acompanhando o estado da capital paulista em meio às chuvas e volta a qualquer momento com mais informações. E o governo de São Paulo divulgou nesta terça-feira que a vacina Coronavac contra a Covid-19 tem eficácia geral de 50,8%. A gente estava em muita expectativa para saber este número, não é mesmo? E sobre este assunto, a Nani Cox traz para a gente mais detalhes. Oi, Nani, boa tarde para você.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. É, Kalina, de fato, era um anúncio aí muito esperado, inclusive por especialistas que queriam entender melhor em relação a esses dados de eficácia que foram apresentados na semana passada. Então, com a eficácia global, isso significa que reduz em 50,38% a chance de alguém vacinado manifestar a doença. Aqueles dados mostrados para a gente na semana passada não foram excluídos, viu? Ele reduz, então, a vacina em 78% a chance de manifestar sintomas leves e reduz em 100% a chance de casos moderados e graves. No entanto, Kalina, esse número aí de 100% ainda precisa ser verificado porque, de acordo com o Butantan, não foi estatisticamente significante, né? Isso tudo continua, então vai conseguir ter uma taxa de eficácia um pouco maior. Então, só para explicar aqui para os ouvintes, os casos graves, que foram esses aí que eles colocaram como uma proteção de 100%, significa que 7 voluntários tiveram um caso grave e todos foram no grupo placebo. Então, nenhum voluntário que foi vacinado teve o caso grave. Só que como tem esse número baixo, o Butantan prefere, então, ver os próximos meses aí da pesquisa. Nos casos leves, o total foi de 38 casos, sendo 31 no placebo e 7 no grupo da vacina. Portanto, aqueles 78% apresentados na semana passada. Agora, todos os casos, e é com isso que é calculado a eficácia global, foram 252 casos, sendo 167 no placebo e 85 nos que tomaram a vacina, portanto, esse número de 50,38%. A expectativa é que quando essa vacina for aplicada no uso comunitário, né, for aplicada em massa, essa eficácia seja maior, justamente porque esse estudo foi um dos únicos avançado, né, hoje em dia, que foi feito com profissionais da saúde. Então, portanto, foi aí um estresse muito maior, né? Foram médicos, pessoas mais afetadas, mais expostas ao vírus, portanto, tem essa expectativa aí da eficácia maior para o uso de pessoas comuns, né? Vamos colocar assim. O Ricardo Palassi, que é diretor médico de pesquisa clínica do Butantan, ressaltou que o impacto no sistema de saúde é maior do que o impacto da vacina na pandemia em si, porque reduzindo a busca por internações e atendimento médico, os hospitais vão poder voltar a atender outras doenças. O Dr. Palassi também ressaltou que foi o único estudo feito exclusivamente com os profissionais da saúde, o que mostra aí esse alto risco de exposição e maior dose infectante dos voluntários. O estudo aumentou a definição também dos casos, né? Eles consideraram pessoas que tiveram sintomas por 2 ou mais dias como sintomas leves, né? Como febre, congestão nasal, coriza e náusea e outras questões. Segundo eles acabaram, entre aspas, sacrificando a eficácia para aumentar o número de casos analisados. Em relação às reações adversas, os voluntários apresentaram dor de cabeça, cansaço e dor muscular. São eventos de grau leve e que também não interferiram na atividade diária. Não tem registros de eventos adversos graves e as reações alérgicas tiveram uma frequência de ocorrência extremamente baixa. Foi de 0,3% dos participantes, que não foi diferente entre o grupo que tomou placebo e vacina, portanto, é considerado aí um número ínfimo. Camila? Ou Kalina, aliás, desculpa.
Imagina, Nani. Obrigada pelas informações. E daqui a pouquinho a gente volta a repercutir ainda mais essa taxa de eficácia divulgada hoje pelo governo de São Paulo. Acompanhe. Bom, a imunidade de rebanho não deve ser alcançada ainda neste ano, como conta o Vinícius Nunes.
Organização Mundial da Saúde descarta a imunidade de rebanho em 2021. O anúncio foi feito pela cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, que afirmou que ainda levará um tempo para o mundo estar livre do coronavírus. Ela destacou que as campanhas de vacinação estão mais adiantadas do que a organização previa, mas que a imunidade geral ainda vai demorar.
Mesmo que as vacinas comecem a proteger os mais vulneráveis, não atingiremos nenhum nível de imunidade populacional ou imunidade coletiva em 2021. E mesmo que isso aconteça em alguns países, não protegerá as pessoas em todo o mundo.
É estimado que pelo menos 60% da população mundial precise ser vacinada para que o conceito de imunidade de rebanho seja alcançado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até o início desta semana, pouco mais de 28 milhões de pessoas já tinham sido vacinadas no mundo. Isso equivale a menos de 0,4% da população mundial, que é de 7 bilhões de pessoas. O país mais avançado na imunização é Israel, que já vacinou pouco mais de 12% da população.
De olho no relógio, 4 horas e 14 minutos, e a gente segue falando sobre a eficácia geral da Coronavac divulgada pelo governo de São Paulo nesta terça-feira. E para explicar o que significam esses números apresentados na coletiva, eu converso agora com o médico infectologista do Hospital Sírio-Libanês, o doutor Max Igor. Oi, doutor. Boa tarde para o senhor. Obrigada por nos atender.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde a todos.
Bom, doutor, na semana passada tínhamos o número de 78% de proteção contra casos leves e uma eficácia de 100% para casos graves e óbitos. Hoje o número é bem diferente, de 50,38% de eficácia geral. Ainda assim, acima do que é requerido universalmente para considerar o imunizante
viável. O que faz esse número diminuir, doutor? Como que é calculada a eficácia geral? Por que que aconteceu isso? Para a gente entender logo de começo.
É, Kaline, eu acho que, na verdade, essa é a maior dúvida que a gente tem, foi essa bagunça nos números. Acho que a primeira certeza é que houve uma divulgação um pouco desastrada dessas informações com esses números aí divergentes. Mas para que as pessoas entendam, cada vacina ela vai definir um determinado critério que é o que vai dizer se ela causa proteção ou não. Geralmente esse critério tem a ver com casos de COVID sintomáticos. Agora, o que vem a ser sintomáticos? Cada protocolo, cada vacina vai definir uma lista de sintomas ou vai seguir uma regra. Tem vacinas, por exemplo, que foram feitas nos Estados Unidos, que usaram a regra do CDC, é uma regra americana, que coloca todos os sintomas detalhadamente. A vacina de Oxford definiu que eram sintomas de COVID, 5 sintomas, febre, tosse, de falta de ar e por aí vai, só 5 sintomas, eles não incluíram todos os sintomas. No caso da vacina, agora com parceria com o Butantan, foram definidos sintomas de acordo com o parâmetro da OMS. Então, é uma graduação de sintomas de mais leves até mais intensos. E nessa avaliação, quando você olha aquela classificação 1, são pessoas que não têm sintomas. A classificação 2 são pessoas que nunca procuram o serviço de saúde, mas percebe alguma diferençazinha. Nessa população, pegando o grupo total, você tem eficácia de 50%. Mas aqueles que procuram algum tipo de serviço, de ajuda, de orientação médica, são os classificados como leves, que é a classificação 3, que é o 78%. Então, na verdade, é muito de acordo com a definição. O que é importante, eu acho que isso é importante que as pessoas tenham entendimento, que o importante é a gente não ter mais casos graves, não ter mais internações hospitalares por COVID. E nisso a vacina ela foi muito eficaz, como as outras vacinas também. Todas elas mostraram eficácia de uma forma geral, praticamente 100% em relação a casos moderados e graves. E mesmo para casos leves é uma eficácia bastante boa. Agora, a apresentação desses dados, o tempo, isso gera muita dúvida, né? Então, isso totalmente criticável. Mas os resultados não são ruins, não.
Ou seja, doutor, pelo que entendi, não é justo, né? Não é certo comparar a eficácia geral de uma vacina com a outra, porque mudam os critérios. É isso?
Correto, perfeito. Os critérios eles são diferentes para cada vacina. E mesmo quando você fala COVID, doença clínica, essa doença clínica ela vai depender do critério clínico que você chamou de doença. Então, um você coloca 5 critérios, outro eu coloco tudo quanto é possibilidade de sintoma, outro que nem o MS é qualquer possibilidade de sintoma e qualquer gravidade, intensidade. Então, assim, tudo isso acaba gerando um pouco de dúvida quando vai chegando. A ideia não é comparar, na verdade, uma e outra necessariamente, porque realmente os critérios eles são diferentes.
É muito bom o senhor destacar isso, porque isso não é bem divulgado, né? E é importante para que a população não faça essa comparação para não ter preferências, né? Prezar realmente pela saúde. Então, a Coronavac, com a taxa de eficácia que foi divulgada hoje, é uma vacina que protege contra o coronavírus.
Sim, protege muito e protege, de novo, contra aqueles casos que dão problema. Se o COVID não levasse as pessoas para o hospital, se o COVID não levasse as pessoas para o UTI e com risco de morte, você não teria preocupação em relação ao COVID.
Agora, doutora, uma outra dúvida que eu tenho em relação a isso é que a Coronavac foi testada aqui no Brasil em profissionais da área da saúde, ou seja, pessoas que naturalmente estão mais expostas ao risco de contrair a doença. Já uma outra vacina da Pfizer, por exemplo, que tem a porcentagem de eficácia maior, que foi divulgada também há poucos dias, foi testada em pessoas, diríamos, normais, né, com outra profissão e uma exposição relativamente menor. Isso daí também influencia na taxa de eficácia ou não tem nada a ver?
Isso foi destacado como uma diferença do estudo que foi feito no Brasil, onde foram trabalhadores de saúde versus o que acontece, por exemplo, em outros estudos que pegaram a população em geral. Eu não acho que isso faz muita diferença. A gente tem diferença entre as populações, isso é mais uma diferença nos estudos. Por outro lado, eu posso entender que os trabalhadores de saúde têm a saúde de uma forma geral, porque é mais fácil deles cuidarem deles mesmos melhor do que a população em geral, talvez, e tenham menos comorbidades ou comorbidades mais controladas. É verdade, sim, que a exposição é maior, mas a exposição maior, ela, para mim, ela vai mudar em relação à velocidade em que você detecta essa diferença. É claro que se você expõe muito, de forma muito intensa, talvez quadros mais leves, eles possam aparecer com maior frequência, mesmo quem tome vacina. E essa diferença, às vezes, você não vê quando não é um trabalhador de saúde e não tem uma exposição tão aumentada assim. Então, sim, pode ter algumas diferenças, mas eu não entendo que isso também é uma... explica totalmente os dados. São vacinas diferentes, cada um vai estimular o sistema imune de uma forma diferente, você vai ter algumas vantagens de uma em relação à outra. No caso dessa vacina, que é vírus morto, vírus inativado, é uma vacina que é extremamente segura e os dados mostraram isso, então é uma vantagem em relação às outras vacinas. O que era importante era mostrar realmente essa proteção nos casos mais graves. Continuo achando que foi desastroso a forma que fizeram, porque não tem problema nenhum divulgar isso desde o começo e a gente vê escalonado nas várias classificações, leve, moderado, qual foi a eficácia em cada uma delas, como a gente está vendo agora, mas de restante, eu acho que a gente tem que torcer para que seja aprovada rapidamente, que sejam respondidas as pendências da Anvisa e que possa começar a vacinação no nosso país, né?
Com certeza, doutor. E ontem o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, defendeu priorizar a aplicação em massa da primeira dose da vacina de Oxford para a população, que já garantiria uma eficácia de 71%. Mas o imunizante, como os outros, precisa de duas doses, o que, no caso, diminuiria, né, o número de pessoas vacinadas num primeiro momento. Para o senhor, isso é uma boa alternativa?
Olha, e aí a gente vai vendo as diferenças das vacinas. A vacina de Oxford, ela foi usada em duas doses, mas inicialmente não era planejada para ser usada em duas doses. Então, o intervalo no estudo, ele foi mais variável. Ele foi de 8 semanas até 12 semanas, dependendo dos grupos ali envolvidos. Então, pelo menos a vacina de Oxford, você tem uma informação um pouco maior em relação a esse espaçamento. Essa lógica de espaçar, de usar uma dose inicial e a segunda dose no segundo momento, ela tem a ver com uma lógica de saúde pública, de tentar levar a vacina para o maior número de pessoas. Mas a gente tem que ver com calma o que a gente vai querer aqui no Brasil, se essa vai ser a melhor estratégia. Uma coisa que não está sendo muito destacado agora, a gente vai vendo o percentual da população vacinada, vocês mostraram os dados, a informação do OMS, falando que a imunidade populacional, a hora que a vacina, que a doença fica mais controlada, leva tempo para alcançar. Mas, na verdade, alguns objetivos vão ser alcançados bem antes, dependendo da estratégia. Se você vacina os idosos e você tem uma proteção muito grande contra internação e contra casos graves e contra óbito, por consequência, você logo vai ver uma melhora importante dentro dos hospitais, dentro da rede de saúde da sua população, uma diminuição do número de óbitos muito mais rápida, porque se você vacina prioritariamente os idosos, essa faixa fica bem protegida. E dali você vai progredindo, óbvio que as pessoas não podem se esquecer que até realmente todo mundo ser ampla parcela da população ser vacinada, você tem o risco de transmissão e aumento da transmissão e aumento de casos. Agora, mais recentemente, a gente está vendo pessoas com 30 anos, 40 anos, com casos graves. É um percentual menor do que os idosos, mas pessoas mais jovens também ficam mais graves. Então, o cuidado, eu acho, em relação à transmissão, distanciamento, isso continua. Mas, muito provavelmente, mesmo com uma parcela menor da população, a gente consegue ver um benefício da vacina.
Doutor, para a gente fechar rapidinho, eu vejo que muita gente ainda questiona, por exemplo, o uso de máscaras. E acreditam que, assim que começar a vacinação, pode-se deixar de usar estes protocolos, como álcool em gel, distanciamento e o uso de máscara. Gostaria que o senhor, que tem uma vasta experiência na área, infectologista de um hospital, referência, passasse a mensagem para a população da importância disso tudo, por gentileza.
Isso é fundamental. Nenhuma vacina ela foi avaliada em relação à redução de transmissão. É óbvio que isso vai ocorrer em algum grau, mas o objetivo maior da vacina é evitar que as pessoas fiquem doentes, fiquem mal, parem no hospital e que ocorram óbitos. É, e isso aparentemente está sendo alcançado nos estudos com sucesso muito grande. É, até que isso aconteça, você ainda tem pessoas suscetíveis, como eu disse há pouco, pessoas mais jovens eventualmente complicam e param no hospital, eventualmente param em UTI e mais raramente, mas acontece, acabam morrendo. Então, é para que a gente preserve ou diminua ao máximo essa perda de vidas que a gente vem vendo com Covid, é fundamental que todos os protocolos de distanciamento que funcionaram muito, porque eles são responsáveis pela redução de casos que a gente viu no Brasil com a abertura do comércio, com a abertura das atividades, depois daquelas fases de isolamento. O que fez é que as pessoas usavam as máscaras, mantinham o distanciamento, e quanto mais você consegue fazer isso, mais menor é a transmissão de casos. Os casos que a gente vê hoje em dia tendem muito mais a ver com a aglomeração dentro do ambiente de casa, dentro do encontro com amigos, grupos maiores que acabam se reunindo. Então, se as pessoas continuarem mantendo aquilo que a gente aprendeu nesse tempo, realmente a gente vai conseguir ter uma transição bem mais tranquila até o momento que tudo isso deixa de ser importante quando a maior parte das pessoas vão ser vacinadas. Então, é fundamental que todos continuem mantendo o distanciamento, uso de máscaras, mesmo os vacinados. Porque, como visto, eles podem eventualmente ter o vírus na garganta, não ficam doentes, não ficam mal, mas transmitem o vírus. Então, você usa a máscara em respeito ao próximo, né? Então, é importantíssimo.
Excelente. Doutor, obrigada pela entrevista mais uma vez. Uma ótima tarde para o senhor.
Obrigado, ótima tarde a todos.
São 4 horas e 27 minutos e perto de completar um ano, a pandemia da Covid-19 deixou toda a população esgotada, mas os profissionais essenciais relatam medo e cansaço de conviver o tempo todo sob os riscos que envolvem o vírus. A reportagem é da Beatriz Manfredini.
Um ano. Esse é o tempo que Patrícia Ferreira Neto está prestes a completar dentro de uma UTI de Covid-19. Logo no início da pandemia, a médica, que já chegou a trabalhar 40 horas direto, passou a tratar pacientes graves da doença e não parou mais. Patrícia diz que sente o cansaço de toda a equipe, mas sabe que enquanto os pacientes não pararem de chegar, o trabalho não termina.
Então, eu acho que tem essa questão do desânimo, tem essa questão do cansaço depois de quase um ano, mas o que estimula a gente a continuar é saber que essa pandemia está aí a toda e os pacientes estão chegando e as famílias, e eles precisam de você. Dá vontade de desistir, cansar, parar de trabalhar, mas a gente vai continuando, acho que pelo próprio paciente.
Nos últimos dias, o Brasil voltou a registrar mais de 1.000 mortes diárias pela doença. O número total de óbitos já ultrapassa 200 mil. E o de casos, 8 milhões. Caroline Mazeto Pupo, que também trabalhou na UTI de Covid, explica que além do cansaço físico e emocional, o maior sentimento é o de frustração.
A gente está desesperado por uma vacina. É o que a gente precisa agora para tentar acalmar o nosso coração em termos de parar de ter pacientes que a gente não entende por que evoluem mal. Mas nós temos pacientes jovens que não têm nada e vão rapidamente ser entubados, infelizmente evoluem a óbito, e isso dá uma sensação de frustração muito grande.
Mas está enganado quem pensa que só os trabalhadores da área da saúde conviveram com o medo e as rotinas exaustivas durante a pandemia. Outros profissionais, como o da segurança pública, coleta de lixo e operadores de caixa, não puderam trabalhar de dentro de casa e precisaram encarar o dia a dia. Tainá Oliveira dos Santos, que trabalha em um supermercado em São Paulo, explica que tem receio de colocar a família em risco.
A gente fica mais de 8 horas, às vezes, exposto a esse risco. Então, tipo, tem gente que vem comprar uma coisinha muito rápido e vai, e já fica com medo. Então, a gente que trabalha aqui, que tem muito mais horário aqui, que tem muito mais contato com um monte de gente, a gente fica muito mais exposto. A gente nunca sabe realmente que tem gente que é assintomática, né? E mesmo fazendo a checagem da febre e tudo, passando álcool, a gente fica usando máscara, a gente fica exposto, acaba ficando.
Trabalhadoras essenciais, as profissionais afirmam que ficaram assustadas com as cenas de festas e aglomerações durante o fim do ano no país. Para 2021, além da vacina, elas esperam pela colaboração da população.
16h30, vamos falar de futebol. Espaço aberto para o esporte no Jovem Pan agora. Mais tarde tem Palmeiras e River Plate em jogo válido pela Libertadores. E os detalhes da partida com Pedro Marques. Oi, Pedro, boa tarde para você. Palmeiras bem próximo, né, da final da competição.
Muito próximo, Kalina. Boa tarde para você e ao ouvinte ligado aqui nesse Jovem Pan agora. O Palmeiras trata a Copa Libertadores como obsessão. A cidade de São Paulo vai parar logo mais às 21h30 para o jogo de volta contra o River Plate. Na ida 3-0 para o Verdão, uma vantagem considerável, mas lá nos arredores do Palestra Itália não tem essa história de partida ganha, que já está na final, aquela soberba, né? Todo mundo quer ver o Palmeiras para frente como se tivesse 0-0 para garantir de vez a classificação para a final da Copa Libertadores, que acontece no dia 30 no estádio do Maracanã, o palco do futebol brasileiro. O técnico Abel Ferreira sabe que não poderá contar com o jovem Patrick de Paula, suspenso, e também Gabriel Veron. Com uma lesão muscular na coxa, é desfalque de última hora para o duelo contra os argentinos. Do outro lado, uma equipe muito pressionada. O River Plate foi eliminado da Copa Diego Armando Maradona e precisará pelo menos fazer 3 gols no Allianz Parque. Desde que o Allianz Parque foi inaugurado em 2014, o Palmeiras nunca perdeu por uma vantagem de 3 gols de diferença. E se a gente pegar o histórico da Copa Libertadores, como mandante, o Palmeiras só perdeu por 3-0 em 2 ocasiões. Em 1971 contra o Nacional do Uruguai, em 1979 contra o Guarani. Então, nem a história, nem o retrospecto joga a favor do time argentino. Veremos uma grande partida. Antes da bola rolar, a torcida promete aquela festa, um corredor humano que vai levar o ônibus com os jogadores do Palmeiras da Academia de Futebol até o estádio, e a Jovem Pan fará toda a cobertura da festa, do jogo, quem sabe a classificação do Palmeiras para a grande decisão. Você confere a partir das 19 horas no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, no AM 620, no FM 100,9, em todas as nossas plataformas, o aplicativo Panflix. Você vai acompanhar as emoções da Copa Libertadores, Kalina.
Tem minha audiência garantido, viu? Obrigada.
Obrigado,
informações.
Hein?
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
São 4h32, o Jovem Pan agora faz uma pausa. A gente volta com mais informação às 5 horas da tarde. Em seguida, você acompanha o Conselho de CEO com a apresentação de Carlos Sambrana. Até mais, hein?
Jovem Pan, agora.
Ué?
O carro não tá ligando, Juninho? Deve ser problema na bateria isso daí.
Nossa, mãe, faz tanto tempo que tá parado. Acho que é isso mesmo. E qual que é a entrada do carregador dessa bateria, hein? USB?
Que mané carregador, Juninho? Chama a Porto Seguro que eles resolvem rapidinho.
A Porto Seguro tá pronta pra te ajudar. É só chamar a gente no app, site ou WhatsApp. 11-3003-9303. Porto Seguro Alto. Consulte seu corretor.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
A notícia...
Já pensou o que você quer realizar nesse próximo ano? Comece o ano com as melhores práticas para se tornar um grande empreendedor. Aprenda a empreender em apenas 27 aulas com João Kepler, o maior investidor anjo do Brasil, e Pedro Ivo, consultor de grandes empresas. Transforme a sua ideia em um negócio de sucesso. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br. Aproveite o cupom promocional NIL15, com 15% de desconto, válido até 31 de janeiro.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Conselho de CEO, com Carlos Zambrana.
Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho de CEO, o programa que semanalmente traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios, economia, gestão, liderança e muito mais. E você pode acompanhar esse programa em todas as plataformas da Jovem Pan, no rádio e também no aplicativo Panflix. E hoje a gente recebe aqui no Conselho de CEO o Fábio Fátio, CEO do Grupo Renner.
O executivo Fábio Fátio não teve tempo de comemorar o seu primeiro ano como CEO do Grupo Renner, quando em março do ano passado o coronavírus se espalhou pelo Brasil. Rapidamente ele teve de fechar as lojas temporariamente e adaptar os negócios ao tempo de pandemia. No comando de um gigante do varejo que emprega mais de 24 mil pessoas e conta com mais de 600 lojas das marcas Renner, Camicado, Yukon e Ashua, Fátio focou suas atenções no digital e agora em 2021 pretende acelerar neste segmento com o lançamento de uma carteira digital. Aos 48 anos, formado em administração de empresas pela PUC São Paulo, com MBA em varejo pela Fundação Getúlio Vargas e cursos em Harvard, Fátio, que começou sua carreira como trainee na Renner, vai contar no Conselho de CEO seus planos para o grupo em 2021.
E a gente já está aqui com o Fábio Fátio. Fábio Fátio, é um prazer recebê-lo no Conselho de CEO.
Fala, Zambrana. O prazer é meu, né? Muito obrigado pelo convite aí. Obrigado a você e a todos que nos ouvem.
Fábio, o prazer é nosso e a gente já tem uma grande dúvida aqui. O ano passado foi um ano muito difícil, principalmente para o varejo, né? Porque o varejo, as lojas, muitas lojas foram fechadas, ficaram meses fechadas. E o setor teve de se adaptar a essa pandemia. E a gente está chegando agora no começo de 2021, com os números em alta, os números de infecção por Covid-19 em alta, números de mortes em alta, e uma expectativa, depois dessas festas de fim de ano, de que o número de casos aumente. De que forma a Renner está preparada para esse novo cenário? Muita gente já dizendo que as lojas, o varejo pode sofrer novamente com o fechamento de lojas em vários estados do país.
Bom, realmente eu acho que 2020 foi um ano bastante desafiador, né? 2021 com certeza vai continuar sendo um ano desafiador, mas é um cenário bem diferente do que a gente tinha ali em março, abril de 2020, né? Se a gente parar para pensar, quando iniciou, né, os efeitos mais graves aí da pandemia aqui no nosso país, ninguém estava preparado, né, para o que a gente hoje talvez já conheça um pouco melhor. Né? Ninguém ainda tem muita certeza do que acontece, o que está por vir, mas com certeza já tivemos quase todo um ano, né, de preparação, de ajustes a esse novo momento, né, esses protocolos de segurança. Então, lá em março de 2020, era um cenário mais difícil, né, porque não só pelas questões da pandemia, que já preocupavam bastante na época e continuaram preocupando ao longo de todo o ano, e devem nos preocupar ainda, infelizmente, por mais alguns meses, mas nós, como empresa, né, nós pudemos nos adaptar muito, né, já logo no início da pandemia, e hoje em dia estamos bastante maduros, né, tanto no nosso processo de digitalização, nas nossas operações online, nas novas conveniências e ferramentas que a gente disponibiliza para os clientes, na própria operação das lojas físicas em segurança, né, com todos os protocolos de higiene e segurança. Então, nós temos hoje uma preparação muito maior do que tínhamos naquela época, né? Então, por mais que a pandemia esteja se estendendo mais do que todos nós esperávamos e gostaríamos, a nossa empresa já vem muito mais preparada a cada dia, né? E já se passaram muitos meses aí dentro desse cenário de pandemia. Então, hoje nós somos uma empresa bastante madura operacionalmente aí, na disposição aos nossos clientes de como operar nesse momento, né?
Curioso é que o ano passado, eu estava dando uma olhada nos números do grupo, foram abertas 11 novas lojas, né? Hoje são mais de 600 lojas o grupo. Pretende continuar abrindo loja, por exemplo, neste ano, onde ainda as coisas estão incertas?
Sim, eu acho que é até uma questão importante, né? A gente, normalmente, né, num ano mais normal, a gente costuma abrir de 30 a 45 lojas entre as diversas marcas do grupo, né? Das lojas Renner S.A. Lembrando que a gente tem a Renner, que é a principal marca, temos Yukon, que é uma rede de moda jovem, temos a Kamikado, que é de casa e decoração, temos a Ashua, né, que é uma marca de feminina, né, de tamanhos maiores, de curve and plus size, e temos também a Realize, que é a nossa instituição financeira. Somando todas as nossas marcas de varejo, num ano normal nós abrimos de 30 a 45 lojas, mais ou menos. Esse ano foram só 11, mas muito em função das restrições que a gente teve, né, por muitos meses ali na parte da própria construção civil, de fazer as obras, de acessar os sites, né, de poder fazer as reformas necessárias para abrir esses pontos. E como isso não foi possível em alguns momentos, e uma parte interessante das nossas lojas entrariam em operação mais para o final do ano, a gente acabou prorrogando a abertura de algumas lojas, né? Então, o ano de 2020 nós abrimos um número menor de lojas, mas mesmo assim abrimos 11 lojas, mesmo num cenário como aquele. E a nossa intenção é continuar a retomar, né, toda a nossa trajetória de abertura de lojas já agora no ano de 2021. Então, 2021 para frente, a gente pretende voltar ao número de 30 a 45 lojas novas por ano, né?
Nesse caso, o que é melhor? Muita gente falou que loja em shopping foi um problema, porque os shoppings ficaram fechados e aí as lojas de rua, algumas puderam ser abertas. Qual que é a tua avaliação, que conhece profundamente o setor de varejo? É melhor abrir em shopping, em loja na rua? Qual que é o mix ideal?
Se a gente pensa nesse momento atual, né, da pandemia, teve uma mudança, né, no hábito de consumo das pessoas. Então, lojas próximas a bairro tiveram uma performance melhor do que lojas próximas a escritórios, por exemplo, né? Isso seja de loja de rua, seja loja de shopping, né? Eu acho que o mais importante da mudança foi o hábito, né? Então, lojas de vizinhança tiveram performances melhores do que costumavam ter, e lojas próximas a escritórios, a centros comerciais, tiveram um desempenho um pouco abaixo do que costumavam ter, até pela mudança da dinâmica do comportamento das pessoas, né? Muita gente trabalhando das suas casas, trabalhando online. Então, as demandas foram muito fortes nos canais digitais, né? A gente teve crescimentos expressivos ao longo do ano inteiro nos canais digitais e um balanceamento maior neste momento específico de lojas mais de bairro. né? Mas tanto em shopping quanto em rua, o cenário foi muito parecido.
Legal, você falou, você tocou num ponto importantíssimo, que é a questão das vendas digitais, né? Muitas empresas tiveram que correr para transformar digitalmente a operação comercial. A Renner, o grupo, né, eu estava dando uma olhada no balanço, nos resultados do terceiro trimestre do ano passado, porque ainda não foram divulgados do ano inteiro, né? Mas até aquele momento, o que eu vi é que 16% das vendas, das vendas totais do grupo já são digitais, é isso? Isso foi um salto grande em relação ao ano passado? Como é que vocês estão trabalhando essa questão do digital, do e-commerce?
Realmente, Sambrana, foi um salto bastante relevante. Na verdade, a gente não tem como afirmar como é que fica para frente, porque o digital ele deve continuar crescendo e muito, né? Mesmo com um cenário mais seguro, aí, que as pessoas se sintam mais seguras e tenham menos restrições de dias e horários, né? Para acessar as lojas físicas. Então, os canais digitais eles devem continuar crescendo no cenário atual e em cenários futuros. Isso é uma tendência natural aí do consumo. Mas a gente tem que lembrar também que o consumo nas lojas físicas ele está abaixo do seu potencial hoje, né? Seja por restrições de horário, seja por restrições de capacidade de pessoas por estabelecimento, né? Porque tem várias restrições colocadas, né, em função da pandemia. Então, acho que vindo ao advento da vacina, as pessoas tendo mais segurança e as restrições caindo, né, tende a ter um aumento bastante relevante também da venda física, né, o que pode mexer um pouquinho nesse percentual. Então, qual é o percentual futuro? Não dá para afirmar agora, mas que vai continuar crescendo o volume do digital, isso é fato, né? Isso provavelmente é uma coisa que a gente já enxergava, não tem volta, é uma coisa muito boa, inclusive, porque a gente existe para atender necessidades humanas, né? Os clientes, eles vivem de forma presencial e física e vivem de forma online também, né? Consomem da mesma forma, fisicamente e online. E a gente poder atendê-los, né? De forma online, de forma física, de forma integrada, né? Que é o famoso Omni, é um salto de experiência de consumo para os nossos clientes. Acho que isso vem se provando cada vez mais verdadeiro. Então, a gente imagina que isso tende a continuar acontecendo. A gente não imaginava, né, sem pandemia, que a gente ia alcançar um patamar como esse em um período de pouco menos de um ano. A gente imaginava alcançar isso de 3 a 5 anos e conseguimos aí, em pouco menos de um ano, ter um volume, né, de venda por canais digitais bastante expressivo, né? Principalmente no segmento de moda, né? Que é onde as pessoas têm mais necessidade de tocar um produto, né? Vestir, provar, mas mesmo na moda, né? Um crescimento extremamente relevante na participação das vendas online, em volumes bastante expressivos. A gente que já vinha, né, com as vendas online desde 2011, né? Fomos uma das pioneiras aí, no segmento digital, não começamos agora, e o crescimento nesse período realmente ele foi muito robusto, né?
Você falou sobre o resultado das lojas físicas, tá menor, né? O faturamento é menor do que em comparação a 2019, né? O faturamento das lojas físicas em 2020 comparado com 2019. Quanto menor vai ser?
A gente ainda não tem os dados publicados do ano, Sambrana, então eu pulo o número, mas eu tenho que lembrar que a gente ficou um pouco mais de um mês com 100% das lojas físicas fechadas, né? Isso entre 18 e 19 de março até 24 de abril. Depois de 24 de abril, elas foram abrindo gradativamente, com muito menos horas de operação, né? E volumes de clientes muito menores. Só mais próximo de setembro, outubro, que a gente teve um período de restrições menores e as lojas começaram a performar muito bem, né? Principalmente naquela época, nas cidades onde as restrições eram menores e, consequentemente, onde a preocupação já era menor por já ter uma segurança maior em relação à pandemia. Então, onde a gente viu, em alguns momentos, a população sentindo mais segura e o volume de restrições menores, a performance das lojas físicas, ela até superou o mesmo período do ano anterior. Onde a gente viu, né, uma preocupação maior da população e, consequentemente, uma restrição maior do número de horas e operações, aí realmente o desempenho ficou abaixo de anos anteriores, onde a gente tem uma comparação com períodos mais normais, né? Nesse momento, a gente viu um aumento de restrições retomando, né? Ele já vinha reduzindo ali no final de outubro e novembro. No mês de dezembro, a gente sentiu um aumento de restrição retomando em algumas cidades do país, né? Com a preocupação do aumento do número de casos de pandemia. Então, eu diria que é bastante correlacionado a como está a curva da pandemia, né? Quanto mais tranquilo é o número de casos, quanto menor o número de casos, quanto menor o número de restrições operacionais também, acaba tendo um volume de venda até superior a períodos anteriores. Quanto maior o número de restrições em horas, né, que varia normalmente pelo número de casos, a gente acaba tendo uma performance abaixo, né, em função até de uma disponibilidade menor de horas e de número de pessoas permitido por estabelecimento, né?
Legal. Ô, Fátio, o setor de varejo, principalmente as suas concorrentes, muitas delas estão investindo no chamado marketplace, né? Marketplace de moda. O grupo tem um plano de ter um marketplace, não? Como é que está isso? Para quando? Vocês estão estruturando isso? O que a gente pode esperar?
As lojas Renner S.A., nós temos um marketplace de casa e decoração, que é a Camicado. A Camicado, ela tem toda a sua linha, né, que você encontra nas lojas físicas, na loja online, né, todo o famoso 1P que a gente chama. E a Camicado já tem sellers, né, vendendo no 3P. Então, a gente já tem um marketplace de casa e decoração na Camicado, que ele vem crescendo bastante. Então, a maior parte das soluções que as pessoas procuram para casa, decoração, elas encontram na Camicado, seja através diretamente da Camicado ou dos nossos sellers na Camicado. Com relação à moda e decoração, a gente tem uma gama de produtos bastante ampla na Renner, né? Então, a gente tem o site da Renner, o próprio da Yukon e da Asho também, mas a Renner que é o mais amplo, né? A gente tem um sortimento bastante amplo na Renner e temos uma cauda longa ainda muito grande para ser explorada, né? Então, acho que tem um passo grande ainda de aumento de cauda longa na Renner, que tem um papel até mais positivo e qualificado nesse momento aí para as nossas clientes, do que elas procuram ali na Renner, na própria Yukon e na própria Asho também.
Mas tem um plano de criar um marketplace da Renner mais estruturado, de ser um... Você falou da Camicado, né? Que é um outro segmento. Mas nesse segmento de moda, vocês têm esse plano?
Não, a Renner, ela não é um marketplace, né? A Renner, ela tem um sortimento bastante grande, maior até do que alguns marketplaces, e não pretende ser.
Tá. Mas uma coisa que vocês anunciaram recentemente é a criação de uma carteira digital, né? Uma carteira digital para que, enfim, os clientes que já usam a financeira de vocês, né, que é a Realize, possam pagar conta, buscar empréstimo, enfim, serviços financeiros. Para quando é isso? De que forma vocês estão estruturando essa nova carteira digital? E ela vai se chamar Realize? Como é que vai ser?
Então, a Realize CFI é a nossa financeira, a financeira das lojas Renner S.A. Acho que provavelmente no primeiro trimestre ainda agora de 2021, a gente já deve ter a nossa carteira virtual, né, a nossa wallet, nossa carteira digital, que vai ser um marco para a gente. A gente já tem vários produtos e serviços digitais, né? A Realize CFI é a nossa financeira, a nossa fintech, e a gente pretende trazer cada vez mais produtos e serviços que sejam do interesse dos nossos clientes, né, que façam sentido para os nossos clientes. As ferramentas digitais, elas tendem a facilitar muito esse processo, facilitar a vida dos clientes. A gente já tem, por exemplo, né, até os nossos clientes podem até aplicar seu dinheiro hoje, né? A gente tem um fundo de investimento em CDB com parceria com a XP, né, onde os clientes podem até já alocar recursos de investimento, né, fora, né, o financiamento das suas compras, né, que eles podem fazer conosco, e fora algumas modalidades de seguros e empréstimos que eles já tinham à disposição. Então, a tendência é que esse portfólio ele seja maior, né, que a gente tenha melhor, mais produtos, mais serviços, mas todos atrelados às necessidades das nossas clientes.
Mas tem uma questão que é o seguinte, hoje, não sei se é só uma impressão minha, mas eu queria saber como é que você enxerga isso. Quase todos os varejistas estão lançando suas carteiras digitais. Tanto varejistas de moda, como varejistas de eletroeletrônicos, marketplaces, enfim. Tem espaço para tanta carteira digital assim, Fátio?
Eu acho que tem espaço para quem tiver uma boa proposta de valor. Né? Acho que não só a carteira digital, mas tem N empresas de moda no mundo, né? No Brasil também, de casa e decoração, com carteiras digitais. Então, assim, o mercado ele é bastante grande, né? Tem muita empresa que coloca suas propostas de valor e quem seleciona, né, quantas vão ter, quem vai ficar, são os clientes. Acho que quem tiver a melhor proposta de valor, fizer mais sentido para os seus clientes, é quem fica, né? Com certeza não tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para os melhores, né? E a gente trabalha para ser a melhor opção para os nossos clientes.
Maravilha. Você tem um caso muito único no mercado corporativo, né? Existem casos parecidos de gente que começou como trainee e se tornou presidente, que é o seu caso. Você começou como trainee no grupo em 1999 e hoje é presidente do grupo. O que você diria para essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho, que geralmente não costuma ficar muitos anos numa mesma empresa?
Olha, eu faço 22 anos de empresa, dia 18 de janeiro, né? Então estou há 22 anos na mesma empresa, mas não 22 anos fazendo a mesma coisa, né? Eu acho que a gente constrói uma história, né? Um legado, uma carreira. Eu vejo alguns jovens achando que um ano, dois anos, três anos, cinco anos é muita coisa. Eu estou há 22 anos, parece que eu entrei ontem, né? E para mim, acho que tem uma história muito rica, assim. Eu tive diversos desafios e responsabilidades diferentes, né, numa mesma empresa, né? Acho que eu não precisei mudar de empresa para mudar de desafio, porque desafio não falta, né? Numa empresa de varejo como a nossa, então, a gente tem desafio todo dia, né? E acho que a gente, o que nos move, né, o que nos faz crescer, nos faz aprender mais, sermos pessoas melhores, são os desafios também, né? A gente haja visto esse ano de 2020, né? Acho que ninguém gostaria que nada disso tivesse acontecido. Acho que foi um ano muito triste para a nossa história, mas talvez tenha sido um dos anos que a gente mais aprendeu, né? Porque a gente foi desafiado, né? Todos nós fomos desafiados, e acho que isso fez com que a gente aprendesse mais, trabalhasse mais, se esforçasse mais, rendesse mais, criasse mais. Então, eu acho que ao longo da minha carreira, eu nunca me senti não desafiado, pelo contrário, né? Eu sempre fui muito desafiado, eu sempre, a cada dia, né, tive uma motivação cada vez maior, e eu tenho certeza que eu ajudei, né, junto com os times, a construir coisas cada vez melhores, né? Acho que isso é uma coisa importante, a gente ter orgulho do que a gente constrói, né? Eu não vejo muito sentido em a gente ficar passando por vários lugares sem plantar nada, sem colher nada, sem deixar nada, né? Eu acho que o importante, independente se você ficou 5 anos ou 22 anos, é ter plantado e ter colhido.
Fátio, a gente está caminhando para o fim do programa e a gente sempre pede aqui o conselho do CEO, né? O seu conselho. Qual é o seu conselho para quem está começando nesse ano de 2021 com esse cenário de pandemia voltando aí a aumentar, dos desafios do país, economia, enfim, qual é o seu conselho para quem está escutando esse programa e para quem está assistindo esse programa?
A gente tem uma crença muito forte que a gente tem que entender o cenário, a gente tem que prestar atenção em tudo que está acontecendo o tempo inteiro, né? Ver para onde o mundo está indo, seja do ponto de vista da saúde ou da economia, porque a gente tem que tem que adaptar a nossa empresa, as nossas ações, o nosso trabalho às necessidades do nosso público e também navegar a nossa empresa, dirigir a nossa empresa conforme o ambiente se mostra, né? Então, a gente precisa ser conhecedor disso, sim,